Novamente estamos aqui reunidos para ouvir sua palavra, para atentar ao que ele nos diz, para que possamos receber e seguir conforme a sua vontade. Antes de orarmos, eu gostaria de ler juntamente um breve salmo do Salmo 105. Aqui está escrito: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto, e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Até aqui, essas preciosas palavras de Deus, ou do homem de Deus, já lemos essas palavras muitas vezes, e quando as lemos, pensamos nelas repetidamente, e aqui somos chamados, assim como todo o povo: louvai o Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre as nações. Nós temos a obrigação de contar às pessoas o que o Senhor fez por você e por mim. Nós temos a obrigação de levar a eles o bem que Deus fez por todos nós. Não é que vamos contar às pessoas algumas coisas incríveis ou todo tipo de coisa, mas o que o Senhor fez em nós. E devemos nos lembrar dos feitos, de todos os feitos que o Senhor fez em nós e que ainda está fazendo hoje. Eu penso que nós, como crentes, se de fato cremos em Deus de todo o coração, então não podemos deixar de falar às pessoas o que Deus fez em nós, no nosso tempo, o que Ele nos concedeu. E então, amados, não podemos deixar de cantar louvores e tocar para o nosso Deus e louvar seu glorioso nome. Se não fizermos por quem ele fez tanto, quem o fará? E eu desejo dizer, não queremos fazer isso apenas com os lábios, mas do fundo de nosso coração. Por plena convicção, sim, queremos louvar o seu nome e trazer-lhe a honra. Então está aqui: glorifiquem o seu santo nome, que se alegrem de coração os que buscam o Senhor. Sim, nós aceitamos o seu nome no batismo e devemos nos alegrar por sermos sua propriedade, não apenas pelo tempo, mas por toda a eternidade. Sim, então, com ele recebemos a vida eterna. Que se alegrem de coração os que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai sempre a sua face. Sim, essa é a questão, irmãos e irmãs. Não é um hábito, mas todo o tempo nós nos reunimos para buscar a face de nosso Deus, para adorá-lo, para louvá-lo, porque Ele é maravilhoso, Ele é tão bom para nós. Também nessa noite, eu creio certamente que Ele tem muito a nos dizer. Lembrem-se dos milagres que Ele fez. Nós temos que repetir isso várias vezes, e repetidas vezes, Deus deixou dizer que o povo de Deus não deve esquecer de todas as coisas que Ele fez. E nós lemos aqui, no último fim de semana, como foi dito ao povo de Deus, foi em Moisés, que não deveriam esquecer aquilo que Deus havia feito e como Ele havia caminhado diante deles e como Ele os havia tirado do Egito. Eles deveriam contar aos seus filhos e para os filhos de seus filhos. Lemos a palavra? Sim. E aqui o salmista diz: lembre-se dos milagres que Ele fez, dos seus sinais e dos juízos da sua boca. Sim, também em nossos dias Ele realizou sinais e também deu juízos. Tudo o que a boca de Deus fala, sejam julgamentos ou os gloriosos pensamentos de salvação, ou a maravilhosa palavra de Deus, ou os mistérios que Ele revela, tudo o que Ele diz, isso Ele cumpre, isso Ele realiza. Estamos tão felizes por podermos ter parte em tudo aquilo que Ele preparou para nós nesses dias. Vós, filhos de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele, o Senhor, é o nosso Deus. Sim, isso é um fato. Não temos mais ninguém a quem recorrer. Ele, o Senhor, é nosso Deus. Sobre toda a terra serão executados os seus juízos. Nós vemos que chega cada vez mais, mas louvor e gratidão de todas as coisas, o Senhor levará o seu povo e o trará para si. Espere, minha alma, espere no Senhor, ordene tudo a Ele, pois Ele gosta de ajudar. Não se intimide, logo amanhã chegará e uma nova primavera sucederá ao inverno. Em todas as tempestades, em todas as adversidades, Ele te protegerá, o fiel Deus. Cremos nisso? Irmãos e irmãs, nós podemos crer nisso de todo o coração, invocar o Seu nome e lhe agradecer e louvá-lo por todas as coisas boas e amorosas que Ele fez. Também hoje à noite, somos gratos que nosso querido irmão Frank está no nosso meio de novo. Somos gratos também por todos que vieram nessa noite. Que Deus nos abençoe a todos nós. É minha oração. Vamos agora nos levantar para orarmos juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração, também por esta noite, por esse dia, por esta hora. Senhor, nós te agradecemos por podermos vir diante de Ti com maravilhosos cânticos de louvor, que podemos louvá-lo, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Assim nós lemos. E assim cremos que Tu também nessa noite nos ouves e que Tu já nos ouviste, Senhor. Nós perseveramos em Ti nessa noite. Nós viemos novamente e nós lembramos de todas as grandes coisas que Tu realizaste em nossos dias, entre o Teu povo, neste mundo, entre as pessoas. Tu te revelaste e te manifestaste poderosamente, enviaste o Teu servo e profeta com essa mensagem do tempo do fim. Sim, nós te agradecemos, nós louvamos o Teu maravilhoso nome e te adoramos, para que também nessa noite Tu chegues ao Teu direito na minha vida, na vida de todos nós. fiel Senhor Jesus, eu te peço que tire tudo o que estiver no teu caminho, que possa atrapalhá-lo, que possa impedir a sua bênção. Tira de todos nós para fora, nós queremos te abrir completamente, para que tu possa nos preencher com as tuas bênçãos, com o teu bom e santo Espírito. Nós precisamos de ti, Senhor, mais e mais a cada dia. Nós precisamos de tua força divina também nesta noite. Meus irmãos, minhas irmãs, todos nós precisamos de tua presença. O meu irmão que levará a tua palavra, Senhor, ele precisa do teu poder divino. Todos nós, Senhor, olhamos para ti e chegamos de coração inclinado para pedir-lhe, Senhor, que fales poderosamente conosco, que se revele também poderosamente, Senhor. Ó Senhor, nós te trazemos também todos os irmãos e irmãs em todos os lugares, Senhor, onde quer que estejam, e também te trazemos todas as dificuldades, Senhor. Tu conhece cada coração, tu sabes como está com cada um. Nós colocamos tudo diante de ti e te pedimos, Senhor, que tu concedas graça também nesta noite para falar, mas também para ouvir, Senhor. Conceda a mim, conceda a todos nós, Senhor. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Sempre fiéis a Jesus, sempre fiéis a Ele, fiéis à sua cruz, até irmos para o lar, sempre fiéis a Jesus, sempre fiéis a Ele, fiéis à sua cruz, até irmos para o lar, sempre fiéis a Jesus, sempre fiéis a Ele, fiéis à sua cruz, até irmos para o lar. Sempre fiéis a Jesus, sempre fiéis a Ele, fiéis à sua cruz, até irmos para o lar. Louvor e gratidão seja ao Senhor. No fim, todos aqueles que permaneceram fiéis serão coroados. Quem perseverar até o fim, e sabemos que o último trecho do caminho é provavelmente o mais difícil, o mais íngreme, o mais espinhoso, mas no final desse caminho, os portões de pérola se abrem para todos aqueles que foram fiéis. Nós cantamos na última música, somente onde há dúvida é que o inimigo ganha nova coragem. Não temos motivos para duvidar. Alguém disse certa vez, irmão fulano de tal, você já teve dúvidas? Ele disse, sim, eu admito abertamente que também tenho dúvidas, mas eu vou dizer a vocês do que eu duvido, ou seja, das minhas dúvidas. E eu pensei comigo mesmo, isso foi muito bom. Ele duvidava de suas próprias dúvidas, mas não da palavra de Deus. E eu disse isso de propósito para que ninguém pensasse que isso veio de mim. Isso um irmão americano disse. Mas teve muito a me dizer. Se nós pudéssemos duvidar de Deus e da palavra de Deus, isso seria quase imperdoável. Porque Deus é verdadeiro. E em todas as suas ações, Ele é fiel. Ele é digno de confiança. Ele tem credibilidade e certamente cumprirá o que Ele prometeu. Ele até diz em suas palavras que se fôssemos infiéis, Ele ainda permaneceria fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. E Ele também não pode nos negar, porque sua fidelidade é certa. E Deus tem pessoas que jamais se esquecerão do que Ele fez nelas. E eu ouso dizer que Deus ainda precisa fazer algo com relação àqueles que se esqueceram. E como eu sei o que o irmão Branham disse, que por um lado é possível ser abençoado no segundo campo com todas as bênçãos e ser ungido com o Espírito Santo sem que a alma tenha sido tocada, desde então eu entendo certas coisas melhor e muitos enigmas foram resolvidos. Vocês sabem, ele desenhou os três círculos e a parte mais interna do ser humano é a alma. Deus criou o homem e o homem se tornou uma alma vivente. Mas o segundo campo é o campo espiritual. E neste, todas as bênçãos, todas as atividades e todos os dons, tudo pode estar presente. E eu admito abertamente, quantas vezes vocês acham que eu comecei a suar só porque o irmão Branham disse com tanta veemência: falar em línguas não é de forma alguma a prova de que vocês são filhos de Deus. Eu tive que traduzir muitas coisas e eu mesmo tive dificuldades com o que tinha que traduzir e não consegui ainda ordená-las totalmente, mas desde que traduzirmos os sermões que foram pregados depois que os selos foram abertos, muitas coisas falaram comigo. E eu pude ver aqui e ali a luz brilhando. Todas as bênçãos são bíblicas e são boas. Mas ainda depende da semente que está em nossa alma. A chuva é chuva, mas a semente é semente. A chuva faz brotar a semente que está lá. E essa é uma verdade que o Senhor até mesmo expressou no Sermão da Montanha, quando ele disse: Deus faz brilhar o seu sol sobre maus e bons, envia chuva sobre justos e injustos. A chuva cai sobre todos, mas a decisão está na alma. E então isso me fez ainda pensar de ontem. Eu recebi uma ligação de Berlim, de uma senhora que ela vem da Igreja Católica e talvez ainda esteja nela. Mas ela frequenta uma congregação pentecostal e ouviu já certas coisas. E alguém lhe deu sermões do irmão Branham. E ela leu muito curtamente e percebeu imediatamente que a direção que estava sendo tomada lá era orientada de volta a Roma. E ela me ligou e disse: eu ainda sou muito nova com essa questão de William Branham, mas já percebi que a congregação tal e tal está voltando para Roma. E eu quero descobrir, eu estou procurando a verdade. E eu pensei assim: mas o que é isso? E vemos que Deus, Ele tem o seu caminho. Não importa onde as pessoas estejam, quem sejam, quando a palavra de Deus chega até elas, elas podem pertencer ao islamismo, ao hinduísmo ou a qualquer religião cristã, mas no momento em que Deus reivindica suas vidas, elas não pertencem mais a lugar algum, mas pertencem a Deus, que as comprou caro por meio do sangue do Cordeiro. E então encontra o seu caminho com Deus. Ela ligou novamente hoje, duas vezes, e estava dominada. Eu desejaria que Deus ainda chamasse pessoas, mesmo em nosso país. Quando vejo assim as multidões em outros países que se reúnem para ouvir a palavra do Senhor, não que se trate das massas, mas eu quero ver o céu cheio e os últimos ainda têm que ser chamados. E fazemos isso com alegria, olhando para Deus. Às vezes, eu mesmo não sei como tudo isso ainda é possível, mas Deus concede a força. E então vem irmãos, aperto minha mão e dizem: irmão Frank, eu dou-lhe minha palavra. Eu defendi desde o início e continuarei defendendo até o fim que Deus te chamou e que você está agindo sob o mandato dele. Muitas pessoas vêm. Você sabe, eu também sou apenas um ser humano e um pouco de incentivo às vezes me faz bem também. Eu sou muito grato ao Senhor por todos vocês. Eu não tenho palavras para expressar isso, mas o fato de Deus ter cuidado para que sua obra pudesse ser feita adiante é algo que eu não considero como garantido. É uma graça de Deus e a Ele realmente cabe toda a gratidão por isso e toda a adoração. Vamos agora dar uma breve olhada na palavra. Foi-nos dito que devemos passar adiante o que Deus fez e como poderíamos ocultar isso? Como poderíamos nos calar sobre o que Deus fez? Eu estava conversando com alguém recentemente sobre o ministério do irmão Branham e a pessoa disse: sim, o fulano de tal também disse que o ministério do irmão Branham tem sido uma grande bênção para ele. E esse é o ponto, uma bênção para muitos. Mas para quem é uma ajuda real, divina, duradoura e eterna, o fato de termos visto a mão estendida de nosso Deus por meio do ministério e termos ouvido o falar de Deus e sabermos que não se tratava apenas de bênçãos, mas do chamado para fora, da preparação e do aperfeiçoamento da congregação do Senhor. E então, é para mim sempre muito simples dizer que muitos saíram e muitos pregaram e ainda pregarão, mas que apenas um homem foi enviado por Deus com uma mensagem divina. Vocês sabem, isso somente pode crer aquele ao qual Deus determinou para isso. Todos outros dirão: ao nosso pregador, ele tem sua escola bíblica e cada um sabe exatamente o que ele deve dizer. Mas não se trata disso mais. O povo de Deus tem o direito de ouvir o que Deus tem a nos dizer. E de forma alguma todos os que falam de Deus significa que Deus fala por meio deles, mas Deus escolheu seus homens por meio dos quais ele pode falar. Todos podem falar sobre Deus, mas a questão é se Deus pode falar por meio deles. Aqui lemos do Salmo 105 e também a referência de Moisés, eu tive que pensar em Joel. Esse é o profeta que fala sobre a restauração. E lá também está o mesmo texto que diz que deve ser contado às crianças. Joel, capítulo 1, versículo 2, e depois a partir do versículo 13. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais, fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e a vossos filhos, a seus filhos e os filhos destes a outra geração. Portanto, devemos contar daquilo que Deus fez. As crianças, os pais para as crianças e as crianças para seus filhos, sim, os filhos dos filhos devem ouvir daquilo que Deus fez. Mas em seguida é trazido o desvio e no versículo 13 lemos: cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai vestidos de panos de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, proclamai um dia de oração, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ou gritai ao Senhor. Também esta é uma palavra de Deus. Antes de que a restauração seja diretamente prometida e apresentada a nós no capítulo seguinte, no versículo 25, e nos seja passada diante dos olhos, essa palavra nos é dita que devemos nos reunir na casa de Deus e gritar a Deus, o Senhor, que negou libação à sua casa. Então, em seguida, está no versículo 25: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis fartamente e ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Nós conhecemos a palavra do profeta Isaías e também a explicação que nos foi dada nos Atos dos Apóstolos e nas cartas. Ninguém que confia no Senhor será envergonhado. E o compositor canta: serei eu o primeiro a ser envergonhado? Não, isso é impossível, ó fiel lugar. Antes o céu cairá que sua palavra me engane. E assim cremos que a palavra de Deus é tão verdadeira quanto Deus é. E assim como não se pode explicar a Deus, não se pode explicar a sua palavra. Mas assim como podemos crer em sua palavra, assim pode-se vivenciar a Deus. Essa é a questão. Deus colocou tudo sobre o fundamento bíblico da fé. Eu tive que pensar assim nos últimos dias, que assim todos os profetas e apóstolos não andavam por aí com títulos de doutores e títulos acadêmicos, não doutor Simeão Pedro, não doutor Paulo, doutor Moisés e professor Josué, assim por diante. Quem foram esses homens de Deus? Quem foram eles? Eles foram fazendeiros, cuidadores de ovelhas, um homem diz: eu não sou profeta de forma alguma, eu criei toupeiras, mas o Senhor me chamou. E o que foi? Quantas vezes já ouvimos falar sobre os tempos do avivamento? Lá, os fazendeiros não tinham tempo nem de lavar as mãos. Eles vieram ao culto com as mãos sujas, mas com um coração puro. E Deus se revelou e abençoou. E o que aconteceu? Muitas coisas. Eu me lembro ainda muito bem disso. Há mais ou menos 20 anos, qualquer pessoa que fosse chamada por Deus podia pregar nas congregações pentecostais. Hoje, tudo é muito diferente. Primeiro foi colocada a escola bíblica e qualquer pessoa que sentisse chamada podia frequentar a escola bíblica, mas depois foi colocado mais a coisa para cima. Havia muitos que não passaram o teste deles, e então depois veio o certificado de conclusão do ensino médio, e depois certamente vem ainda o ginásio, e depois o que vem disso sabemos todos. Mas os homens de Deus eram pessoas muito simples, que haviam vivenciado a Deus, e sabiam em quem criam, e eles sabiam que não estavam proclamando a sua palavra, mas a palavra de Deus. O que vocês pensam se Moisés tivesse ido como o pastor do rebanho do seu sogro Jetro, com as ovelhas e tudo que pertencia ao rebanho, e dissesse: eu sou o doutor Moisés? Eu gostaria de ter sabido o que teria acontecido. E todos esses servos de Deus. Lembre-se do sermão do irmão Branham. Deus revelado em simplicidade. Aquilo que o mundo considera sábio, Deus já há muito tempo rotulou como tolice e rotulará o resto como tolice. Mas o que não é nada diante do mundo, isso ele tornou nobre. Ele fez filhos e filhas de Deus uma linhagem real, um sacerdócio santo entre aqueles que confiam nele e que podem crer nele. Quem somos nós? O que fizemos para merecer tudo isso? Nós não merecemos nada além de ira, assim canta um compositor, e nós ainda seremos em graça com Deus, e no final é simplesmente misericórdia e nada mais. Amados, está no meu coração que todos aqueles que ainda ouvem a palavra de Deus agora também vivenciem a Deus. Não tem sentido simplesmente proclamar a palavra sem vivenciar a Deus. Com a proclamação da palavra de Deus, tem que estar ligada uma vivência com Deus. Caso contrário, a proclamação não foi para que se cumprisse aquilo para o qual foi enviada a fazer. E de repente isso me veio à mente quando li hoje nos Atos dos Apóstolos, e eu nem sequer li, eu apenas depois li, e é a história da conversão de Paulo. Aqui eu gostaria de ler de Atos 9, especialmente se trata aqui para mim do versículo 11, mas lerei 10 e 11. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Vamos ficar parados aqui nessa palavra. Pois eis que ele está orando. O Senhor havia falado com ele. Ele teve um encontro com o Senhor. Nenhuma discussão com os que o estavam cercando, pois eis que ele está orando. Essa oração fez com que Deus agisse. Essa oração foi a precursora da vivência de Deus que lhe foi realmente concedida. Pois eis que ele está orando. Nem mesmo diz, ele está prestes a consagrar sua vida a Deus. Ele está prestes a se converter. Pois eis que ele está orando. Uma vivência de Deus significa que somos levados a orar. Ele não orou assim voluntariamente. Ele havia sido enviado para perseguir os santos e colocá-los na prisão e assim por diante. Mas esse primeiro encontro com o Senhor fez com que ele começasse a orar. E assim Deus teve a oportunidade de fazer o resto que ainda precisava ser feito nele. Ele poderia enviar alguém, ele estava preparado para isso por meio da oração. Ele estava sintonizado com isso e Deus poderia enviar alguém para que a verdadeira conversão pudesse acontecer. Pois eis que ele está orando. E porque ele orava, Deus agiu e disse a um dos seus servos, vá à cidade, à casa de fulano de tal, e pergunte ali por Saulo de Tarso. Pois eis que ele está orando. Lá onde as pessoas são realmente abordadas pelo Senhor, não há mais espaço para discussões. Todos os argumentos se acabam. Lá nós somos conduzidos à oração na presença de Deus. E no momento em que começamos a orar, Deus abre já a porta para se revelar a nós. Porque inicialmente Saulo foi primeiramente abordado. Esse foi o começo. Mas o falar do Senhor teve o efeito de levá-lo à oração. Para mim se tratou principalmente de que o falar do Senhor, ele deve nos levar que nós comecemos a orar. O falar do Senhor, que a oração seja acionada e então a resposta de Deus, não mais pelo falar, mas por meio de uma vivência. Esta aqui é a sequência, pois quando Ananias lhe impôs as mãos, algo aconteceu. Ele simplesmente falou no versículo 17, e Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Essa foi a resposta. Não vamos nos esquecer da sequência. O Senhor havia falado com ele. Esse foi o primeiro passo. O segundo, ele foi levado em uma angústia interior. Ele começou a orar. E Deus começou a agir e disse a um de seus servos: vá, imponha as mãos sobre ele, assim por diante, pois eis que ele está orando. E essa oração foi então respondida por uma vivência com Deus. Deus não responde duas vezes com falar. Deus fala uma vez e dá a promessa. Então nós oramos e Deus não fala a promessa novamente, mas fala por meio do cumprimento da promessa. Então ele concede aquilo que ele prometeu. Não se trata da repetição das palavras do Senhor, mas da vivência com Deus. E a resposta foi: você verá novamente e será cheio do Espírito Santo. Era o plano de Deus, e eu penso que esse é o caminho certo. Se o Senhor falou conosco e nós fomos levados a orar, então não há outra maneira a não ser Deus responder. E eu digo mais uma vez, não novamente com falar, mas com a vivência de que Ele prometeu àqueles que se tornaram crentes. E eu penso que depois de ouvirmos tantas palavras do Senhor, isso deveria nos levar à oração, nos impulsionar à oração, para que Deus possa responder pela graça. Houve ainda outro homem que começou a orar, esse foi Daniel. Deixe-me ler isso em Daniel 10, a partir do versículo 11. E me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu me levantei tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa da tua oração. Aqui nós temos duas passagens bíblicas, uma do Antigo Testamento e a outra do Novo Testamento. Lá, um homem orou a quem o Senhor falou e ele pôde vivenciar a Deus de uma forma originalmente cristã, como foi no princípio, no início. Aqui está Daniel, um homem de Deus, que também entrou em oração. Ele já tinha duas petições. A primeira foi que ele concentrou sua mente na obtenção de ensinamento. Amados, isso é muito importante. Hoje em dia, há muitas pessoas que têm a intenção de ensinar e nunca se esgotam. Aqui está um profeta que não se propôs a dar instruções, mas para receber ensinamento. Essa é a questão. E a humilhar-se perante o seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Aqui temos duas coisas. Ele tinha a sua mente direcionada para receber ensinamento, mas sabia que para que isso acontecesse, ele tinha que se humilhar diante do seu Deus. Esse foi o segundo passo, e depois está aqui: suas palavras foram ouvidas. Ambas as coisas pertencem juntas, o ensinamento e a humilhação diante de Deus. Deus não fala conosco para que nós levantemos o nosso nariz. Deus fala conosco para que nós nos prostremos no pó diante dele, para que ele tenha sequer falado conosco que somos pó. E aqui nós temos que tu dedicaste a ti a receber ensinamento e a humilhar-te diante do teu Deus. As tuas orações foram ouvidas. Também nós vivemos em uma era profética. Também nós direcionamos nossa mente em receber ensinamento divino para esse tempo, independentemente do que o Senhor tenha a nos dizer. Mas o segundo passo, todos nós sempre temos dois pés com os quais nós andamos, e o segundo é a humilhação diante do Deus vivo, cujo ensinamento nós esperamos. E está escrito: todos serão ensinados por Deus, e nenhum deles terá que ensinar a outro e dizer: irmão, aprenda a conhecer o Senhor. Mas todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Essa é a promessa que Deus, o Senhor, deu. E aqui está essa confirmação: suas palavras foram ouvidas. E depois ainda essa bela adição: eu tinha decidido vir por causa de sua oração. Lá, Saulo estava orando, e Ananias foi a caminho, e o Senhor lhe disse: eis que ele está orando. Aqui está um profeta, Daniel, que deseja ensinamento, que se humilha diante de Deus. Suas palavras foram ouvidas. E aqui é dito: eu me propus a ir até você por causa da sua oração. Essas duas passagens bíblicas me moveram hoje, um pouco antes da reunião. E eu penso que esse é o caminho de Deus com Paulo, com Daniel, o caminho de Deus com os profetas e apóstolos, com todo o seu povo. Esse é o seu e o meu caminho com Deus. Se o Senhor falou conosco, isso não se deve limitar a falar. A oração, o desejo e o anseio devem ser expressos para que a palavra de Deus possa ser cumprida. E a humilhação diante de Deus faz parte disso. E parece dar às nossas palavras a tração necessária para que nossas orações cheguem a Deus. O Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E está escrito: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. E não há outra maneira para os profetas, apóstolos, eu ou você, a não ser nos humilharmos diante de Deus. Queremos receber ensinamento, entrarmos em oração, e então teremos a convicção de que Deus nos ouvirá. Amados, eu creio que o Senhor falou conosco e interiormente sentimos o desejo de oração, e mesmo assim, às vezes, nos sentimos inibidos, sim, o que ainda nos está impedindo, como lemos anteriormente em Joel, reúnam-se na casa do Senhor, o seu Deus, juntamente com os sacerdotes, e lá está até a palavra gritem. Bem, nós não queremos aconselhar ninguém a fazer isso, mas se acontecer uma vez, então não queremos impedir ninguém de fazê-lo, porque o Espírito de Deus pode também fazer com que um grito de aflição saia de uma pessoa que ela sequer planejou, não quis, mas que mesmo assim sai. E então queremos ser vigilantes e não nos colocarmos no caminho do Senhor. Deixe-me ler isso mais uma vez. Congregai os anciãos, todos os moradores da terra, na casa do Senhor, vosso Deus, e gritai ao Senhor. Você sabe que quando alguém já tem que gritar, a situação é muito séria. Então, ela é muito séria. E não vamos nos iludir. A situação é mais séria do que talvez possamos perceber em geral. Assim, permitamos que essa palavra de Deus fale conosco pela graça. Creio em mim. Pessoas a quem Deus fala, com estas Deus tem algo para elas. Ele quer abençoá-las. Elas devem vivenciar o que Deus lhes prometeu. Com aqueles com os quais Deus não tem nada a fazer, Ele sequer fala com eles. Ele sequer permite que surja um desejo a eles, porque se um desejo for colocado em nós por Deus, Ele já se comprometeu a satisfazer esse desejo. É verdade, não é? Não vimos falar? Como foi dito, Deus jamais poderia ter colocado sede no homem ou no mundo animal se não houvesse água para saciar a sede. Tudo o que Deus faz é em nós, aquilo pelo qual pedimos, o que Ele colocou o desejo em nós, isso Ele já providenciou, preparou para nós, para que possamos vir a Ele e receber. Saulo tinha uma situação boa. Eu gostaria que isso acontecesse com todos nós, pela graça. Ele não precisou esperar muito. Lhe foram impostas as mãos e em uma frase estava tudo dentro. Irmão Saulo, você recuperará a vista e ficará cheio do Espírito Santo. Ele foi um arsenal escolhido. Nós cremos que pertencemos ao gênero eleito. Isso soa, às vezes, presunção para alguns, mas cremos nisso de todo o coração. E porque pertencemos a isso, o Senhor falou conosco, despertou pelo seu falar um desejo em nós, e provocou esse grito de angústia, a oração, e Ele quer satisfazê-lo pela graça e nos dar a vivência pela qual estamos pedindo. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Louvor e gratidão seja o Senhor. Vamos nos levantar e de fato orar. Pai Celestial, nós te agradecemos juntos também por hoje à noite, por tua preciosa e santa palavra, que tu passasse novamente diante dos nossos olhos, que não apenas tenhamos ouvido, mas que nosso coração possa se tornar grato, que também nós possamos, Senhor, nos colocar nessa condição, que possamos, Senhor, ser tão assim movidos pelo poder do teu Espírito Santo e que possamos gritar, Senhor, ó Senhor, faça isso em nossos corações para uma coisa tão séria, para uma aflição, Senhor, porque nós vemos, Senhor, a aflição é grande o suficiente, ó Senhor, mas, Senhor, Tu és grande o suficiente, Senhor, para atender toda aflição. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Nós olhamos para ti, nós te adoramos, nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome juntos nessa noite e te damos a honra. Aleluia. Senhor, tu és digno de receber louvor, honra, glória e adoração no nome de Jesus. Aleluia. Amém.